Rádio Satic, música, informação e entretenimento 24 horas pela internet. Acesse portalsatic.com.
Começa agora o programa Galeria. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto, são 15 horas e 4 minutos e eu sou Fagner Santos. No programa de hoje você vai entender tudo o que você precisa saber sobre o novo fenômeno mundial, Pokémon GO, que foi lançado ontem à noite aqui no Brasil. O jogador de longa data, Franco Wiss, vai contar pra gente como funciona esse lançamento e também quais são as diferenças entre os jogos antigos da franquia e Pokémon GO. Pra trilha sonora temos a Rock'n'Roll da banda Motorhead. Vamos seguir até as 16 horas aqui na Rádio Satic. Agora você curte God Save the Queen.
We'll be right back.
a banda Motorhead foi formada em 1975, na Inglaterra, pelo baixista, cantor e compositor Ian Fraser Kilmister, conhecido como Lemmy. Foi uma das primeiras bandas da nova onda do heavy metal britânico, gênero que influenciou inúmeras bandas ao redor do planeta. Lançaram 22 álbuns de estúdio, além de 10 gravações ao vivo, 12 compilações e 5 EPs. O último lançamento da banda foi o álbum Bad Magic, de 2015, lançado apenas 4 meses antes da morte de Lemmy, em dezembro do mesmo ano. Fique agora com a música Overkill.
Can't believe it.
Você está ouvindo o programa Galeria. São 3 horas e 22 minutos. Hoje temos a banda Motorhead aqui na trilha sonora. O som do grupo é classificado como heavy metal, mas a fusão com o punk rock tornou o Motorhead pioneiro do speed metal e thrash metal. As letras da banda geralmente falam sobre guerra, o bem contra o mal, abuso de drogas e poder e principalmente os jogos de azar. Fique agora com a música We Are Motorhead.
Oh,
Voltamos com o programa Galeria. O assunto do momento é Pokémon GO. O jogo foi lançado apenas ontem no final da tarde no Brasil, mas já tem originado muitos posts nas redes sociais. Em Criciúma, muitos treinadores Pokémon já estão nas ruas capturando os monstrinhos. O diretor de arte da websérie de suspense Escolhidos e jogador de longa data da franquia de Pokémon, Franco Cunha Wig, vai contar pra gente como funciona esse lançamento e também suas características parecidas e diferentes com os lançamentos anteriores da Nintendo. Boa tarde, Franco, tudo bem?
Boa tarde, Fagner, tudo bom? Tudo bem aí pros ouvintes, tudo certo?
Então, pra gente começar, o que seria a franquia Pokémon?
Então, a franquia Pokémon é uma franquia gigantesca, né? Ela já... Com certeza já tem todo mundo no mundo já ouviu falar de Pokémon, ainda que as pessoas não joguem ou nunca tenham assistido, com certeza elas já ouviram falar no nome Pokémon, certo? Elas não, ainda que não acompanhem anime, lançamento de qualquer parte dessa franquia, elas com certeza já tiveram alguma informação.
E na questão do Pokémon GO? O que é esse aplicativo para Android e iOS que tá chamando tanta atenção nos últimos dias?
Então, esse aplicativo foi feito pela Niantic, em parceria com a Pokémon Company, que é a produtora oficial de todos os jogos do Pokémon, juntamente com a Nintendo. Eles fizeram esse jogo com o objetivo de fazer o pessoal sair de casa, né? Ainda com esse tema de ir atrás dos pokémons, o pessoal tem que agora sair de casa, não dá mais pra ficar lá na poltrona com seu Game Boy ou com seu emulador de DS no computador, não. Agora pegar o celular, com seu aplicativo, internet, GPS e ir atrás.
E como é que funciona esse aplicativo? Quais são as características dele que fazem ele ser tão aclamado nesses últimos tempos aqui?
Justamente isso de fazer com que as pessoas saiam de casa, né? Tu tem essa proposta, agora tu tem uma desculpa pra sair de casa. Antes tu tinha que ficar lá sentado jogando e tal, agora tem que ir atrás dos pokémons. Por exemplo, estava ali na praça agora pela tarde, acho que, vamos supor assim, umas 30 pessoas na praça caçando pokémon, e todas elas acabam interagindo. Então, o objetivo que foi feito esse aplicativo foi esse: fazer com que os jogadores de Pokémon, os seguidores da franquia, interajam entre eles, né? Que é, isso tem sido um questionamento, assim, de tudo, né? Do mal do século, né? Que é a internet.
Uhum. E fora essa interação social que a gente tem com os outros jogadores, ou quem tá passando por perto, qual é o objetivo do jogo? O que a gente pode fazer dentro dele?
Então, o objetivo do jogo é já aquele ditado do próprio Pokémon, da própria franquia: "Gotta catch them all." Ou seja, temos que capturar todos. O objetivo do jogo em si é capturar todos os 150 Pokémons iniciais, né, que são referentes à primeira temporada da franquia. E esses 150... Com esses 150, tu agora tem a chance de... em locais espalhados pela cidade, que são determinados como ginásios, tu tem que defender eles agora. Seleciona o teu Pokémon pra ficar lá naquele ginásio defendendo. Então é tipo ter um prestígio, tu tem o teu prestígio, a tua fama, e capturar todos os 150, até o momento, né?
Sim. E na questão de Pokéstops, o que são esses pontos tão importantes pro jogo?
Os Pokéstops são lugares que tu consegue ir, tu vai lá, tem que chegar próximo a ele, ligado internet, GPS, gira uma moedinha que aparece na tela, e dessa moedinha eles te dão alguns itens, sejam pokebolas, enfim, te dão alguns itens que tu pode utilizar no jogo. E esses pontos, eles são normalmente algum tipo de monumento que tem na cidade, ou pontos de referência que tem muito acúmulo de pessoas, por exemplo, a praça, ou lugares que muitas pessoas vão, como o Angelone, enfim, avenida, vários lugares que são pontos de aglomeração de pessoas na cidade e acabam sendo Pokéstops.
Tu acha que nesse sentido de botar os Pokéstops em monumentos históricos da cidade, ou até em pontos comerciais, por exemplo, tu acha que vai... Bom, a gente tá vendo que tá tendo uma movimentação muito grande nos pontos comerciais, shopping, etc. Mas na questão dos pontos dos pontos históricos, tu acha que isso até é uma pequena ajuda pra cultura da cidade, digamos assim?
Acredito sim. Acredito que com certeza isso soma pra cultura. Porque ainda que eu vá lá, vá até essa praça, encontre lá, se não me engano, tem... dois monumentos lá na praça. Esses dois monumentos, as pessoas estão indo até lá, girando a moedinha. A maioria delas, com certeza, não vai se interessar pelo monumento. Vai se interessar por pegar os itens e tudo mais e vai embora. Mas uma pequena quantidade delas vai lá, vai dar uma parada, vai olhar o monumento, vai ver, não, mas o que é isso que eu tô indo? Sabe? O que é? Por que tem essa cabeça de bronze aqui? Entendeu? Então, eu acho que é uma ideia válida, é uma coisa interessante para aumentar a cultura da população.
E em relação a esses itens que a gente ganha nos Pokéstops, que você falou, Pokébola, entre outros itens, que itens são esses e o que eles podem ajudar ou beneficiar o jogador dentro do jogo?
Os itens, por exemplo, eles dropam as Pokébolas. As Pokébolas, tu gasta de 1 a 5 Pokébolas por Pokémon quando tu vai tentar jogar ali no aplicativo. Então, o fato de juntando elas é para que tu não fique sem, sempre que tu encontre um Pokémon, tu possa capturar, ou pelo menos tentar capturar ele. Além das Pokébolas, também tem outros itens como incubadora, que serve para chocar os ovos. Tem os próprios ovos, que de dentro deles vão sair algum Pokémon misterioso, que tem que te fazer também caminhar, né? Tem que te fazer caminhar para ele chocar. Vão cair itens como Revive, que são itens vindos do Game Boy, itens como Potions, que são itens lá da franquia lá do Game Boy, lá de 99, mais ou menos, que vem vindo até hoje, chegando até o 3DS. Itens de batalha, né? Reviver o Pokémon, item pra dar cura pro Pokémon, isso aí. Mais ou menos isso.
E na questão dos jogos antigos da franquia, tem alguma diferença do Pokémon GO ou alguma semelhança com esses outros jogos antigos? Alguma característica diferente?
Na maioria são diferenças. A proposta, no final das contas, ela foi uma proposta, já desde o início ela já foi de socialização, tanto que já tinha as trocas já desde do primeiro upgrade da franquia, né? Já veio essa proposta da socialização, os trades e tudo mais. Esses trades só vieram crescendo, foram somando. Primeiro era só via cabo, depois foi via Wi-Fi, chegamos à internet. Agora nós temos que encontrar as pessoas na vida real para poder trocar com elas. De uma forma com que nós somos obrigados, eu não posso ficar na minha casa para ter uma variedade de pokémons. Eu tenho que ir em lugares diferentes, eu quero ter uma variedade. Eu tenho que dar a volta na cidade. E acaba sendo a mesma proposta do jogo. No jogo, se tu quer ter vários pokémons, tu tem que circular todo o mapa do jogo. Isso é uma semelhança. Outra semelhança são os ovos. No jogo, você precisa caminhar por X passos para chocar o ovo. Agora nessa franquia do Pokémon GO, você tem que caminhar X quilômetros. No caso, eu tenho ali um ovo que eu preciso caminhar 5 quilômetros. Vai demorar pra caramba pra chocar, mas entende? A proposta assim acaba sendo a mesma. É uma semelhança. Era de acordo com quanto tu caminhava, agora continua sendo. Só que na vida real, você tem que ficar fitness pra, pra ir atrás dos ovos.
Aham. Uhum. E nessa questão de tu ter que caminhar, a gente já falou no Galeria Passado a respeito da realidade aumentada, do GPS, etc. Uhum. Mas fora essa questão da realidade aumentada, qual é a tua opinião sobre a popularidade atual do Pokémon? Tem algum perigo, algum risco ou algum benefício para os jogadores ou até para quem está em volta dos jogadores?
Eu acredito que seja, em grande parte, um benefício. Porque vai agregar muita gente que não conhecia ou que só ouvia falar o Pokémon, mas não sabia direito o que era. Acho que vai fazer com que muitas pessoas vão atrás da franquia e acabe tendo essa proposta da socialização. Fazendo com que pessoas que não conheciam o Pokémon entrem nesse mundo do Pokémon e acabem conhecendo outras pessoas que só interagiam com o mundo do Pokémon. Então tu vai pegar duas pessoas de dois mundos diferentes, vamos dizer assim, e vai fazer com que elas interajam entre elas. Como eu já citei antes, que hoje eu estava na praça, conheci hoje duas pessoas que estavam lá na praça, não conheciam muita coisa de Pokémon, não conheciam nomes, não conheciam nada, faziam várias perguntas para mim de como é que funciona isso, o que eu tenho que fazer aqui, para onde que eu vou, sabe? E isso acaba gerando uma interação. Aí eu perguntei, tá, mas tu conheceu Pokémon, tu já conhecia Pokémon, tu começou agora? Não, eu comecei agora, porque alguns amigos meus da faculdade falaram. A outra pessoa falou que começou porque falaram num grupo de WhatsApp. Então, isso acabou virando uma modinha, né? A popular modinha. Todo mundo tá fazendo, vou lá fazer também pra ver como é que é. E aí algumas pessoas vão gostar, vão se interessar e vão acabar entrando pra esse time que gosta de Pokémon, e outros vão jogar enquanto tiver na modinha, a hora que sair, né?
Então a gente consegue ver aí a grande influência que esse tipo de jogo, principalmente o Pokémon GO, tem agora na sociedade, né? A gente vai encerrar por aqui a entrevista sobre o Pokémon GO com o Franco. Eu queria agradecer a participação aqui do Franco na Rádio Satic, né? Os ouvintes também agradecem. E boa sorte na sua caçada de pokémons, Franco.
Opa, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham aí esse canal. Então, tchau, tchau e até a próxima.
E agora a gente segue com mais Motorhead. O nome da banda faz referência aos usuários de anfetamina. O logotipo da banda, um javali com correntes e espinhos, foi criado em 1977 e usado no primeiro álbum de estreia da banda, chamado Motorhead. Agora você fica com a música Hellraiser.
strike is split. The ace is spades. The ace is spades. You know I'm going to lose. The gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker.
A primeira formação do Motorhead contou com o baixista e vocalista Lemmy Kilmister, o guitarrista Larry Wallace e o baterista Lucas Fox. Alguns convidados famosos tiveram participações especiais em álbuns da banda, como o vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, e o guitarrista Slash, do Guns N' Roses. Ambos no álbum Merch or Die, lançado em 1992. A última formação da banda contou com Lemmy no vocal e baixo, Phil Campbell na guitarra e Mike D na bateria. A banda acabou em 2015, com a morte de Lemmy naquele mesmo ano, devido a vários problemas de saúde. Você fica agora com a música Louie Louie.
We'll be right back.
encerramos por hoje o programa Galeria. Nos vemos novamente na próxima terça-feira, às 15 horas. Fique agora com The Game, do Motorhead. Time to play the game! The game and how you play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a Cleveland thing from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. It's all about control.